As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O município de Tomar colocou no Facebook o resultado da abertura das propostas na manhã desta sexta-feira, que decorreu nos espaços do Conselho, da segunda fase do procedimento desta pública para o contrato de arrendamento do edifício da antiga estalagem de Santeria. Assim, a melhor proposta apresentada ou propostas foram pelo concorrente sólido favorito limitada e Nélio Oliveira Duarte, com investimento no valor de 1 milhão e 501 mil euros e uma renda mensal de 1.550 euros. O resultado da abertura das propostas e a respectiva escolha será agora presente à próxima reunião de Câmara, a fim de ser apreciada e decidida a adjudicação definitiva da estalagem de Santeria. Recorde-se que em causa neste processo está um período de arrendamento previsto para 25 anos.
Rádio F, a primeira a informar.
Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, voltou a apontar o dedo a infraestruturas de Portugal desta feita ao autarca. Em entrevista à ERTE, diz que a empresa deixou as valetas cheias de ervas, balseiros e canaviais resultantes da limpeza que fez, fora de tempo, na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo. Augusto Barros, que confirmou que a Junta apresentou queixa na PSP contra infraestruturas de Portugal, alerta agora para o facto de que, quando chover torrencialmente, a citada estrada ficará ou poderá ficar transformada em rio, uma vez que não tem espaço para a água correr nas valetas.
Isto foi a temida da obra grande que se nos atrasou durante este verão. E porquê? Em tempo choveu muito e depois passou a haver uma intensidade de crescimento das ervas, balseiros, canas, e as estradas nacionais passaram a ficar elas todas praticamente entupidas e com uma visibilidade muito má no que diz respeito à sinalização, saídas de parques, saídas de passagens de casas, tudo isto tornou-se perigoso para que as pessoas entrassem na 110. Isto foi na 110. Porque se formos agora para a 340/3, que é que vai tomar para Paialvo, se formos ali até ao Pato Bravo, verificam que ela está num péssimo estado. Não sei se não terei que voltar à carga como fiz nos espaços na 110 de Carvalho Segredo e como fiz na 113, que de Tomar até ao extremo da freguesia fomos nós que a limparmos com as nossas máquinas e o nosso pessoal, não sei se na 340 não teria que fazer o mesmo. Porque, infelizmente, eles vieram com uma brigada pessoal, vá lá, cortando o cabelo dentro das valas, que é assim que eu posso chamar, cortando o cabelo, porque não foi uma limpeza, aquilo foi a tosquear e deixar ficar, onde se encontram montes e montes de erva amontoados juntamente com o lixo que essas valetas tinham, e que lá está. Não vem uma empresa agora à retaguarda limpar, era bom que viesse, mas não vem. Não vem, e sempre com os outros anos não vinha, e agora vai ficar pior ainda, porque as valetas são todas assoreadas de terras, erva, e quando um dia começar a chover, torrencialmente, a 110, especialmente, que é uma zona baixa, vai ficar, a própria estrada é que vai ficar como rio, que vai receber as águas. E por lá está o problema, o peão não tem hipótese, hoje já não tem hipótese, eu há dias mandei para a Câmara a chamar a atenção da Sra. Presidente, para o caos que nós temos em Carvalho Segredo. Não vê passeios, o estado miserável que aqui se encontra, e as pessoas não se calam, e falam e têm razão.
E compreendem de quem é que é a responsabilidade.
Naquela parte ali, vai das infraestruturas de Portugal, porque há um caso grave. As infraestruturas de Portugal, se não tivessem elas a tutela da 110 e das outras, possivelmente se ela fosse da Câmara, nós até a nível do saneamento e a nível de passeios e tudo, estaríamos mais beneficiados porque interrompíamos, cortávamos e reparávamos que é o que acontece com as outras estradas camarárias.
Uma jovem com 20 anos está acusada da prática de 37 crimes de abuso sexual de criança. A situação tem enquadramento no ano de 2016, em Torres Novas, e no entroncamento, onde agora arguida abusou dos seus primos mais novos, com quem vivia, crianças com idades de 12 e 13 anos. Está finalizado o inquérito pelo Ministério Público, pelo que o processo irá agora seguir para julgamento em tribunal coletivo.
Rádio F, a primeira a informar.
O Ministério Público deduziu a acusação contra um homem por crime de coação sexual agravado contra um menor. Estão em causa abusos sexuais praticados pelo citado indivíduo, tio-avô da vítima, um menino de 7 anos. Os factos dizem respeito a Torres Novas. O Ministério Público requereu desde já que, em caso de condenação, seja atribuída uma justa reparação civil.
Rádio F, a primeira a informar.
Já está formalizado o contrato de comodato e protocolo que cede ao Instituto Politécnico Tomar as instalações da Casa dos Cubos em Tomar para a instalação do Centro de Estudos de Fotografia. Uma das componentes deste novo espaço museológico que vai também ficar disponível para visitação será igualmente a inclusão nesta exposição de um conjunto de máquinas fotográficas provenientes do espólio de Batista da Conceição. Na altura da aprovação em reunião do Executivo Camarário de Tomar, realizada no passado 15 de outubro do protocolo, a vereadora Filipa Fernandes referiu alguns dos aspectos históricos relacionados com este espólio.
Do espólio constituído por variadíssimos exemplares materiais, temáticos e história da fotografia, que cobrem um arco cronológico entre os finais do século XIX e XX e testemunham o território e as vivências da cidade e do município. Posteriormente, o arquivo fotográfico incorporou outras coleções de fundos, das quais, como eu disse há pouco, destaca-se o António Passaporte. Compõe arquivo de outras coleções, como a coleção da antiga do município, Fábrica de Aviação, Eusébio Tamagnini, Cineteatro Paraíso e outras que resultaram da recolha de diversos departamentos do município e que fazem cerca de 10 mil espécimes fotográficos no total. O fundo fotográfico que dá nome ao arquivo chegou à Câmara nos finais dos anos 80 do século passado, pelas mãos dos seus descendentes, o neto José Magalhães Soares e o seu cunhado Jaime Oliveira. Compõem-nos 5.250 espécimes, entre as quais 3.800 negativos em vidro e cerca de 1.500 provas originais executadas em diferentes técnicas fotográficas. Este espólio, desde 1996, que se encontra no Instituto Politécnico de Tomar, bem preservado, bem cuidado, e por isso, enquanto autarquia, queremos agradecer ao Instituto Politécnico todos estes anos de dedicação. Cumpre então voltar o espólio para perto dos seus munícipes, para então ser visitável a todos aqueles que, curiosos e que interessados queiram visitar.
Está para breve a instalação da rede Wi-Fi na cidade de Tomar, mas só quando todo o processo de emissores estiver concluído. Os pormenores com o António Fuciano.
A rede Wi-Fi, que será instalada pela cidade de Tomar, só irá entrar em funcionamento quando estiverem colocados todos os emissores e assim que, como é óbvio, houver o sim da Vodafone, a operadora que ganhou o concurso para a colocação deste serviço na área urbana nabantina. Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, pediu um ponto de situação ao Executivo sobre este dossiê Wi-Fi, considerando que o processo está atrasado. Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, justificou o alargamento do prazo com o facto do gabinete de informática do município estar ocupado nesta fase com a gestão de processos. Quando essa tarefa ficar concluída, garantiu, será dado o passo decisivo para que a cidade tenha internet gratuita.
O processo é complexo porque, efetivamente, pretende abranger grande parte da cidade. E, portanto, obrigou, desde logo, a uma fase de planeamento e de cálculos da empresa que ganhou o concurso. Eu dou só este exemplo, na zona do Mochão e da Várzea Pequena, estádio, etc., foram contabilizadas todas as árvores e as suas localizações, precisamente para perceber o melhor local onde se colocaria o emissor, para não perder sinal. Bom, isto é replicado a todas as outras zonas onde, efetivamente, os emissores vão estar colocados, no sentido de tentar garantir o mais possível que, como dizia, há abrangência de toda a cidade, sendo certo, obviamente, que haverá locais com sinal mais forte que outro, e esse é precisamente os locais onde se entendia que era mais prioritário, aqui o caso da Praça da República, por exemplo, que abrange aqui boa parte do centro histórico. Os ensaios que foram feitos foi precisamente aqui na Praça da República, onde os emissores já estão colocados. Aliás, se verificarem, eles estão aqui relativamente escondidos, nas varandas dos espaços do Conselho estão aqui dois emissores, que estão a funcionar e estão perfeitamente em condições. A questão é que, entretanto, do nosso lado, do município e da equipa de informática, portanto, do gabinete de informática do município, como também sabem, houve aqui uma grande alteração interna a partir do início de setembro, com a questão da gestão de processos que nós temos e que tem efetivamente consumido muito do tempo da nossa equipa, portanto, dos nossos funcionários, acredito assim, parece que são muitos, mas não são assim tantos, até porque um deles está praticamente exclusivamente ao serviço das escolas, não é? Porque nós temos, de facto, muitas escolas e, portanto, um dos técnicos está praticamente a tempo inteiro a dar apoio, não só aos computadores, às redes, etc., das escolas do município e, portanto, os outros três funcionários ou dois, porque um dos outros três nem trabalha propriamente nesta área, de facto não chegam para tudo. E têm andado, de facto, essencialmente nesta questão da gestão de processos e do sistema interno, e só depois disso podem voltar a dedicar-se a esta questão, que é, essencialmente, portanto, a colocação dos outros emissores que ainda não estão colocados. O sistema só arrancará quando todos os emissores estiverem efetivamente posicionados, porque neste caso aí é a empresa que o diz, a Vodafone, que é quem realmente ganhou o concurso, portanto só assim faz sentido, portanto não colocar emissores isoladamente a funcionar, mas quando todo o sistema estiver efetivamente colocado.
A Câmara Municipal de Abrantes vai aderir ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis que sejam propriedade do município e a promoção do arrendamento dos mesmos para habitação a custos mais acessíveis ou outros modelos de negócio. O Fundo de Gestão, uma sociedade financeira gestora de fundos de investimento imobiliários regulada pela CMVM e pelo Banco de Portugal, duas entidades fiscalizadoras que acompanham o fundo. A reabilitação dos imóveis propriedade do município, dentro e fora da área da regeneração urbana, que venham a integrar o fundo, será promovida e gerida sob a inteira responsabilidade da Fundiestamo e o respectivo custo será suportado por um subfundo que contará apenas com dois participantes, o município de Abrantes e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Os subfundos têm uma duração de 10 anos. O fundo é que assume os projetos, a realização das obras e do plano de negócios. Por cada projeto candidato ao respectivo fundo, o mesmo será remetido à Câmara e à Assembleia Municipal. As entidades que participam no fundo com os seus imóveis e recebem em contrapartida unidades de participação que geram um rendimento anual. Não têm de alienar necessariamente os seus direitos sobre os imóveis, já que podem permanecer com a titularidade maioritária dos fundos que os integram. Após a reabilitação do património público, a Câmara poderá colocar o edificado no arrendamento acessível.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi apresentado na reunião de Câmara do município de Ourém, realizada na segunda-feira, o projeto de melhoria das condições de visitação do Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros da Serra de Aire, projeto que teve a sua apresentação oficial no passado dia 10 de outubro em Torres Novas, numa cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente. João Pedro Matos Fernandes e Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, foi formalmente dada a conhecer ao restante executivo camarário. Está previsto um investimento aproximado de 1 milhão de euros através da Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros, sendo que esta requalificação do monumento tem como principais objetivos a implementação de medidas de geoconservação da jazida, a requalificação das estruturas de visitação e a renovação e modernização do modelo global de visitação a este monumento natural. Inseridas nestes objetivos estão ainda previstas algumas ações, como a renovação de vedações, de mobiliário de exterior, a criação de ferramentas lúdicas interativas com o apoio aos visitantes e a aplicação de estruturas de mobilidade acessível com passadiços elevados, evitando assim o pisoteio direto da laje. O orçamento engloba também a renovação da área de acolhimento e loja e a criação da rota do Jurássico, ligando o monumento natural à Praia Jurássica de São Bento e à jazida de dinossauros do Vale de Meios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esteve em foco na ERTS o projeto Move Tour Turismo e Cultura com e para a sociedade. Foi no âmbito do programa Tomar Turismo, realizado na ERTS. Os pormenores com António Fulciano.
Catarina Vargas, da Two Clovers, e João Fiandeiro, da Caminhos da História, foram os convidados do quarto episódio do Tomar Turismo, espaço de reflexão sobre a realidade e o potencial turístico e cultural do Conselho Nabantino. Esta é uma iniciativa promovida na ERTS e realizada no âmbito do projeto Move Tour Turismo e Cultura com e para a sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em relação ao programa propriamente dito, importa referir que estão em causa empreendedores com formação do IPT. Assim foi com a Caminhos da História, como nos disse João Fiandeiro.
A Caminhos da História, podemos assim dizer, é uma spin-off do próprio Politécnico, que inicia comigo, com a Cecília e mais alguns outros colaboradores, de uma forma em 2011, após o mestrado em desenvolvimento de produto turismo cultural, foi a primeira edição no Politécnico de Tomar. nós vimos que havia uma necessidade por preencher. Há aqui diversos fatores que aconteceram. A lei orgânica do turismo vai se adequar. Há o estabelecimento da lei da animação turística, das empresas de animação turística, e percebemos, porque já estávamos ligados ao setor, que Tomar tinha aqui um pequeno vazio de uma oferta que havia procura e que havia de procura, que havia turistas a quererem guias, a quererem um produto turístico organizado e integrado em Tomar e na região. E percebendo isso, nós criámos a empresa Caminhos da História.
Tomar foi sempre a primeira opção?
Tomar foi sempre a primeira opção. Ancorados com o grande património que é o Convento de Cristo, sem sombra de dúvida, e é daí que tudo se vem a disputar, a marca inerente dos templários e tudo isso. Aliás, a minha tese de mestrado é sobre o branding, ou seja, a marca de Tomar Cidade Templária, e é nessa toda consequência que percebemos que realmente haveria a necessidade de haver uma empresa organizada de serviços turísticos, especialmente guias para providenciarem essa procura.
Catarina Vargas, da Tuk Lovers, fez um balanço dos 4 anos de atividade, confessando satisfeita pelo aumento do turismo no concelho de Tomar.
Da Tuk Lovers, ao longo destes 4 anos de serviço à cidade de Tomar, tem tido um resultado extremamente positivo. Estamos muito satisfeitos com a crescente evolução do turismo na nossa cidade.
E que tipo de serviços é que são prestados pela empresa?
Vamos lá, a Tuk Lovers presta um serviço um pouco... Portanto, o objetivo de serviço é o mesmo do que o João acabou de falar, sendo que aqui nós temos o meio de transporte do tuk-tuk. Portanto, a Tuk Lovers oferece aos nossos visitantes uma forma diferente de apresentar a história da nossa cidade. A história da cidade e o valor do património que compõe a nossa cidade.
A quantas pessoas é que já trabalham convosco?
Portanto, eu e o Luís somos os elementos residentes e anualmente fazemos prestação, fazemos contrato de prestação de serviços a mais 2 colaboradores.
Neste domingo, as castanhas e frutos secos dão mote a mais uma edição mensal do Mercado de Produtos da Terra, promovido pelo município da Sertã. Assim, a partir das 10 horas, na Alameda da Carvalha, na Sertã, poderão ser adquiridos produtos hortícolas, transformados e artesanato. O Mercado de Produtos da Terra vai decorrer na Alameda entre as 10 e as 18 horas. O Mercado Mensal de Produtos da Terra baseia-se numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode então fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se na Casa da Cultura de Sertã imediatamente após a realização de cada mercado até ao último dia de cada mês. Os produtos da terra já têm agenda para o resto deste ano, ou seja, a 21 de outubro promove-se o mercado castanhas e frutos secos, a 18 de novembro bolos de Todos os Santos e a 23 de dezembro o mercado dedicado ao Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Todas as sextas-feiras, às 16 horas, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes organiza o Falar de Barriga Cheia. A iniciativa já conta com 3 anos de existência e é agora continuada pela Biblioteca, consistindo em sessões de leitura para grávidas, em que o pai também pode participar em ambiente calmo e confortável. O objetivo é que os futuros pais ganhem o hábito de ler para os seus filhos desde o momento em que sabem que vem um bebê a caminho. A leitura em voz alta durante a gestação contribui para o fortalecimento de laços entre pais, se for a par, e entre pais e filhos. Para além de outras vantagens, contribui também para fomentar o gosto da criança pelos livros, pelas histórias e pela leitura. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.